Aqui o seu conservo Samuel, espero que todos estejam bem mais uma vez, nossos seminaristas. Vamos dar aqui as boas-vindas para aqueles que já estão por aqui. Os que estão conosco aqui no YouTube, não esqueçam de se inscrever. Aqueles que não estão inscritos, possam se inscrever e possam dar o like. Like é uma... É um joinha, né? É um papo firme.
Gostei,
não é? Então, a Gessivaldo Andrade ficou feliz hoje que o pastor Gilvan também conhece seu pastor e ficou feliz, não é, irmã Gessivaldo Andrade? Deus abençoe. Gessivaldo, bom tê-la aqui conosco. A Wanda Alexandre, de São Mateus. Seja bem-vinda, minha filha. Paz do Senhor. Maria da Penha Ferreira, em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Também aqui conosco está, mandando saudação para todos que estão ouvindo. Joel Moura, tudo bem, Joel? Deus abençoe. Zana Maia, Joinville, Santa Catarina, Gorete Boto, aqui conosco. Amanda Aragão. Amanda, espero que esteja melhor você, Tiago, e também a nossa Clarinha, né? A família tem passado por um momento difícil, não é? De enfermidade. Espero que o Senhor opere agora um grande milagre na sua vida, de Clarinha e também de Tiago, em nome de Cristo Jesus. Magda Carone, aqui conosco. Amanhã é aniversário da Clarinha, não é? 5 aninhos, e a Lorena, por motivos de celebração, está ausente hoje, né, nos preparativos para amanhã. Já um beijinho para a aniversariante Maria Clara. Consuelo França, lá nos Estados Unidos. Tudo bem, Consu? Qual lugar que você está aí? É Avon, não é mais Avon? Depois conta para a gente, que eu tenho falado Avon, mas não é. Jamila Busato, espero que esteja bem, Deus abençoe. Nossa secretária da congregação ali na Prainha, Deus abençoe. Darcelene Pereira, Sertão das Alagoas. Terezinha Souza, seja muito bem-vinda. Sebastião Caldeiras, também aqui conosco. Tá bom, temos aqui quem mais? Pastor Eli, na Pavuna, no Rio de Janeiro. Tudo bem, meu pastorzão? Tudo bem com a família, a congregação? Espero que estejam bem. Maria Edna, Cristalina, Goiás. Paz do Senhor, Maria Edna. Seja muito bem-vinda. Essa aqui é seminarista, aqui, essa aí estudiosa. Nilze Minecati, Pirassununga, São Paulo. Então, são os irmãos que já chegaram, outros estão chegando. E o importante é que a aula será ministrada. Os que estão no Japão, os que estão na Itália, outros países fora do Brasil, nosso abraço fraterno em um ósculo santo. Se você está acompanhando aí pelo YouTube, já está assistindo aqui na minha retaguarda, não é? Já aqui algumas mudanças no estúdio, né? Começou hoje um trabalho aí para dar uma melhorada, não só no visual, mas também na acústica aqui do estúdio, né? Para ficar mais aprazível, não só para nós, mas para ficar também um áudio melhor para aqueles que estão ouvindo, não é? A gente chama de tratamento acústico. Então, nós vamos unir o útil ao agradável. Útil é o tratamento acústico, agradável é a estética. Então, que esteja orando por nós para que a gente termine esse trabalho em nome de Cristo Jesus. Dito isto, temos aqui, deixa eu ver se chegou mais alguém, ó. Mira Hilário, ela é de Jandira, São Paulo, mas está passando uma temporada em Olho d'Água das Flores, nas Alagoas. Eu vou estar lá dia 29 deste mês, em Olho d'Água, orem por nós, tá bom? Tudo bem aí, irmã Mira Hilário? Magno Rodrigues, Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, seja bem-vindo. Magno Rodrigues, Aparecida Cardoso Cavalcante, Andréia Rodrigues Rocha, meus irmãos, não esqueçam de dar o like. Lembrando aqui a todos, Gessivaldo Andrade dando aqui amém, Andréia Rodrigues Rocha. Então vamos lá. Lição de número 3, lição de número 3 da nossa revista Discipulando, ciclo número 2, viu? Hoje vamos trabalhar a lição de número 3, crendo para interpretar a Bíblia. Vamos pedir que o irmão Natan faça a leitura bíblica, o texto base, que foi tirado, está na revista, segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 19 a 21, e o terceiro capítulo, de 14 a 18. Só para que a gente lembre, você que está chegando agora, nós usamos essa revista aqui, olha, é uma revista da CPAD. Não tem custo, nós não cobramos nada, apenas você adquirir a revista. Você pode adquirir em PDF, talvez nas redes sociais você ainda possa encontrar, ou você pode também adquirir numa loja física, aí onde você mora, tá bom? Nós estamos no segundo ciclo, são 4 ciclos, tá? Esse ano vamos dar 3 ciclos, cada ciclo um trimestre, cada trimestre 13 aulas. Estamos na terceira aula, crendo para interpretar a Bíblia, tá bom? Então vamos ouvir o texto base, lido pelo irmão Natan França. Irmão Natan.
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, 2 Pedro 3, de 14 a 18. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
Bom, deixa eu aqui só abrir um parêntese e dar um recado para os que estão acompanhando esse nosso encontro aqui, aula do Seminário Discípulos da Palavra de Deus. Por que eu falo discípulos da Palavra? Não é discípulo do Samuel França, não é discípulo da Rádio Trombetas, não é discípulo da Assembleia de Deus, é discípulos da Palavra. Por que eu digo sempre isso e lanço mão da Palavra de Deus? O Evangelho de João é um texto que é sempre um texto áureo que eu uso, que é um divisor para nós aqui. João 8,31, a parte B. Preste atenção. João 8,31, a parte B. Irmãos, e a gente está aprendendo a Bíblia, crendo na totalidade da Bíblia, não é para dizer para os outros que a gente sabe. Hoje esteve aqui o pastor Gilvan, um pastor Gilvan Pereira, um pastorzão, ele conhece muito a Bíblia, muito, muito, muito a Bíblia. Mas o conhecimento da Bíblia não é para dizer que ele conhece, é para que ele esteja escudado, protegido. Não é porque a palavra é um escudo para aqueles que confiam, creem. Ok? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, por que nós estamos hoje estudando a crer na palavra para saber interpretá-la? Porque hoje já tem muitos indoutos, como diz aqui a Bíblia, e muitos falsificadores do Evangelho, desde o tempo de Paulo. Paulo diz, eu não sou como muitos falsificadores da palavra. Então hoje está assim, olha. Olha aqui, ó. Muitos falsificadores da palavra. E quando eles falsificam, eles vão para o inferno e levam para o inferno aqueles que eles conseguem enganar. Esse que é o problema. É por isso que eu tenho que bradar. Ok? Então deixa eu ler a parte B do versículo 31 de João, Evangelho, 8º capítulo. Se permanecerdes no meu ensino. Ensino o quê? Palavra. Se permanecer no meu ensino, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Tão logo, se eu não permanecer no ensino de Jesus, na palavra de Jesus, eu não sou discípulo de Jesus. Eu sou discípulo de algo, de um ET, de um doutor, de um semideus, de um doutor em divindade, mas eu tenho que ser discípulo de Jesus Cristo, porque eu amo Jesus, e quem ama Jesus guarda a sua palavra. Ia falar alguma coisa, meu filho? Eu quero só aqui fazer um breve comentário. A gente quer sempre dar aula em uma hora, mas é tão difícil, fico preocupado, fico tentando acelerar aqui. Bom, o apóstolo Pedro, eu queria que o irmão Natan lesse o versículo 18, que não está aqui no texto bíblico base. Não é? O 19 até o 21 está aqui. Mas leia o versículo 18 de 2 Pedro, que nós lemos aqui. Leia o versículo
2 Pedro
1:18. 2 Pedro 1:18. O 19, 20 e 21 estão aqui, mas o 18 que pega o contexto que eu queria explicar e ensinar os meus queridos irmãos.
2 Pedro 1:18 diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo.
Bom, aqui o apóstolo Pedro está dando uma explicação, falando para a sua audiência ou os seus leitores, não é? Dizendo o seguinte: olha, eu vi, eu ouvi, milagre, maravilha. Então ele se reporta, que milagre foi? Eu ouvi a voz de Deus. É um milagre. Ele viu a pomba, não é? Em forma, né, o Espírito Santo em forma de pomba, de maneira corpórea, pousar sobre Jesus. Então ele está falando: olha, eu vi milagre, eu vi maravilha. Nós cremos em milagre. Mas agora olha o contexto. Agora leia o 19, que está aqui no texto base.
Assim temos ainda mais firme.
Para. Ele não está anulando milagre. Ele está relatando um fato miraculoso. Mas ele fala: nós temos mais firme a palavra, porque a palavra confirma tudo que foi feito, o que foi dito. Você está entendendo, igreja? Nós cremos no Deus sobrenatural. Eu creio que Deus fala, se comunica de um jeito ou de outro, em sonho, em profecia, usa seus vasos, seus instrumentos. Mas nós cremos na Bíblia, como o hino 259, creio eu na Bíblia. E é por isso que a gente briga. É por isso que a gente rechaça, por isso que eu não tenho nem dó nem piedade de chamar de pessoas que distorcem a Bíblia e falsificam a Bíblia de filhos do diabo. Não tenho. Eu sei que tem pastores mais diplomáticos, sabe, Natan? Eu admiro os pastores mais polidos, diplomáticos, mas eles têm os seus dons, e eu creio pela graça que também Deus tem me dado os dons, apesar de eu ser o que sou. O versículo 16 do texto base da revista diz assim, vamos lá.
2 Pedro 1:16.
Tá aqui. Falando disto, pode ler? Então leia. Terceiro capítulo, versículo 16.
Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição.
Então, indoutos, ou seja, que não tem, não estou falando de, ele não está falando de vida acadêmica, indoutos que não conhecem a Bíblia, inconstantes, ou seja, vida dobre, inconstante, para lá e para cá, não é? É igual sanfona. Não firma. Inconstante. E o que acontece com essas pessoas? Eles torcem as escrituras. E as pessoas que torcem as escrituras, o que acontece com elas? O que, que diz o final do texto, Natan?
Para a própria destruição deles.
Então ele está dizendo que torce as escrituras de Paulo, que Paulo já tem a palavra de Deus como canonizada, a palavra de Deus como inspirada pelo Espírito Santo, e aí Pedro vai mais longe, torcem as escrituras de Paulo, as revelações de Paulo, como também as outras. Essas outras, ele se refere ao quê? Ao Antigo Testamento. Ok? Então as pessoas que torcem as escrituras, torcem para a sua própria perdição. E para aqueles que ouvem. Então, leia para mim, Natan, a primeira é Timóteo 4,16. Aí nós vamos para a introdução. 1 Timóteo 4,16. Não dá, não. Esse relógio tá de mal comigo. Eu nem comecei, já são 8h22, 7h22.
1 Timóteo 4,16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando...
Vamos devagar. Atente bem para... Tome conta de você, da sua vida e da instrução, da doutrina, da palavra de Deus. Né? E o que mais?
Perseverando nesses deveres,
então,
pois...
persevera nisso. Porque se você perseverar tomando conta de você e da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, o que vai acontecer?
Você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem.
Então, ouvir, não é só ouvir. Você vai se salvar se você praticar. Então, aqueles que te ouvem e que te vê praticando, eles vão, né, se converter pela sua pregação, pelo seu testemunho de vida. Agora, ao contrário, também é verdade. Você vai se perder, vai para o inferno e vai levar muitas pessoas para o inferno também. Aí a postura que a gente tem que ter, irmão Natan. Tem que comer um sapo cururu, às vezes, de todo tamanho, maior do que esse monitor que está aqui, para que o nome de Deus seja glorificado, se assim for a vontade do nosso Deus. Ok? Então a gente precisa ler outro texto para que corrobore com o que nós vamos falar agora. Mateus 23, 13. Mateus 23, 13.
Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas.
Olha aí, hipócritas são pessoas artistas, é o sepulcro caiado. Mostra-se de um jeito, mas na verdade é de outro. Sabe uma pessoa que eu não suporto, a hipócrita? Nem Jesus. Jesus pregou contra o pecado? Vá e não peques mais. Mas Jesus não aguentava a hipocrisia. Um capítulo inteiro chamando-os de hipócritas. Ou seja, vocês estão dizendo que são crentes, que amam a Deus, mas são sepulcro caiados. É isso que vocês são. Então, por favor, repita, Natan, para a gente entrar no texto.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo.
Eles não têm poder para fechar, deixa eu só explicar. Vocês fecham o reino como? Enganando.
Falso testemunho.
Falso testemunho. Colocando armadilhas, falsificando a palavra de Deus. Aí entra uma turma enorme aí que está nos nossos dias. Ok? Então, se alguém tiver dúvida, a gente responde no intervalo, no final da aula. Vamos então, irmão Natan, esse comentário de introdução, você pode ler, por gentileza, na nossa revista?
Podemos sim.
Comentário e introdução, grande conquista.
Uma grande conquista para os cristãos e, consequentemente, para a sociedade ocidental foi o resgate do livre exame da Bíblia.
Livre exame da Bíblia. Porque no romanismo e em muitas igrejas, não só no romanismo, eles determinavam que a leitura e o livre exame da Bíblia era só para o clero, só para a nata, só para o topo da pirâmide. O populacho, a plebe, a ralé não podia. Ou seja, justamente com dolo, com a intenção maligna de manipular e levar a palavra para onde eles bem entendessem, falsificar. Então, toda a denominação cristã, sendo protestante ou não, quando não explica, quando não explana essa denominação, ela é herética, ela é falsa. E existem muitas por aí, que até usam a Bíblia só como um amuleto, como ilustração, só para dizer que é cristão. Mas, na verdade, né, a sua vida doutrinária, ela é dogmatizada por apostilas, por livros pseudo-cristãos que não têm a revelação plenária. Então, livre exame da Bíblia. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que falam de mim, que testificam de mim, que falam do meu ministério e do que tudo ia acontecer ao meu respeito. Pode prosseguir.
Com o advento da Reforma Protestante em 1517, na Idade Média, o clero da Igreja Oficial deixou de ter a primazia na leitura e na interpretação da Bíblia.
O que eu acabei de falar aqui, né? Aí eu vou usar... Hoje tem doutores em divindade, hoje temos guru gospel, tem guru daqui. Você já ouviu uma frase, não sei se você já ouviu, Natan, a gente contestar, ou até não contestar, ou até pedir uma explicação, porque, mas você está ensinando aqui e a Bíblia está dizendo outra coisa. Aí a pessoa, para te matar, não, você não está na revelação, você está na razão. Aí pronto. Aí te joga no chinelo para validar a sua ignorância sendo dolosa ou não. É tornar refém, escravo. Quantas vezes pessoas perguntavam, mas não está na Bíblia? Não, aqui a gente não está na letra, a gente está na revelação. Então, são vários. Hoje tem o Ed René Kivitz, né? Hoje, agora, infelizmente, também outro, que é o Ricardo Gondim, diz que a homossexualidade não é pecado. Então, são pessoas, por isso que precisamos conhecer a Bíblia. Tem alguma coisa contra essas pessoas pessoalmente? Só conheço o Ricardo Gondim num debate que eu fiz, né, como um âncora lá no Rio de Janeiro. Ele foi uma vez lá. Né? Nós trabalhávamos lá, nunca mais ouvi. Então, nada pessoal, absolutamente nada. Agora, contra os seus ensinos, que na verdade é um desertor, naufragou na fé porque está vilipendiando a Bíblia Sagrada. Isso nós não podemos aceitar em hipótese nenhuma. E sobre isso, leia Gálatas capítulo 2, versículo 5. Não se esqueça desse versículo. Irmãos, não se esqueça desse versículo. O que não pode faltar na sua vida espiritual, na sua casa, na sua congregação, é o que Paulo diz aqui. Paulo literalmente colocou o pescoço na guilhotina, deu a cara a tapa. Ele fez tudo por um motivo. Leia, Natan. Qual foi o motivo que Paulo sofreu tanto?
Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês.
O que Paulo quis e fez é que a verdade do Evangelho permanecesse entre eles, entre aqueles que ele estava evangelizando e discipulando, embora muitos não aceitassem. Quando a gente prega a verdade, irmão, ninguém quer. As pessoas não aceitam. Profeta de Deus, Paulo fala em 4:16. Leia para mim Gálatas 4:16.
Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade?
Para, fazendo uma pergunta. Ele está dizendo o seguinte: quer dizer que agora eu passei a ser inimigo de vocês só porque eu falei a verdade? Por exemplo, você gosta de uma pessoa, né? Vou aqui, hipoteticamente, eu vou aqui fazer uma ilustração bem esdrúxula. Você gosta de uma pessoa e a pessoa ela comete um roubo. Quem rouba é o quê?
Ladrão.
Ladrão. Os ladrões não... Aí você, meu irmão, deixa de ser ladrão. Mas você é meu amigo. Você disse, meu irmão, você é ladrão. Mas você está na teta do pecado. Sai da teta do pecado. Aí... Paulo está dizendo, será só porque eu falei a verdade, vocês passaram a ser meus inimigos? Isso ocorre ocorreu no passado com os profetas, e ontem eu preguei em Amós, e eu citei o exemplo do sacerdote Amazias, quando Amós pregava contra o Reino do Norte e Israel, Amazias falou com Jeroboão, e Jeroboão mandou expulsar ele de lá, o profeta Amós, e o profeta Amós falou o seguinte: olha, eu não sou profeta profissional, não. Eu não ganho para isso, não. Eu estou aqui porque Deus me tirou lá da boiada. E vou fazer uma coisa para você, Amazias. Sua mulher vai se prostituir, sua família vai morrer, todo mundo. Por isso que ninguém gosta de profeta que fala a verdade de Deus. E quando Deus fala a verdade, não é para pior, é para melhor. A não ser quando a taça da ira já começa a transbordar, aí realmente não tem mais jeito. Vamos avançar? Número 1, a Bíblia é verdadeira.
Segundo a sua natureza divina, quando afirmarmos que a Bíblia é verdadeira, nos referimos ao registro de Deus na história. O Deus do Evangelho atuou e agiu por intermédio dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, tendo em Jesus Cristo, seu Filho, a plena manifestação da sua mensagem aos povos da terra.
Hebreus 1 fala sobre, né, que antigamente Deus falava pelos profetas e agora fala pelo Filho.
Ao falar sobre o Deus do Evangelho, referimos-nos à sua atuação no processo de revelação da mensagem divina ao ser humano. Deus comunicou-se diretamente conosco, inspirando homens do mundo da Bíblia. Ele inspirou pessoas a usar a sua linguagem, a palavra, a lógica e, por isso, nas Escrituras, Deus é a fonte criativa de toda a concepção humana sobre Ele mesmo. Logo que falamos sobre Deus, discursamos a partir do que foi revelado nas Escrituras. Então a palavra deve regular a nossa ideia sobre Deus, sobre a vida e sobre o mundo. Por isso, a Bíblia é verdadeira.
Eu costumo dizer, e é verdade, você sabe o que é emanuense? Bom, emanuense é um termo que a palavra é um sinônimo de emanuense, ele é copista, é um copiador, é um secretário. Então, na Bíblia nós temos emanuenses. Por exemplo, leia para mim Romanos 16, 22. Romanos 16, 22. Antes de você ler, eu pergunto a você, quem escreveu a carta aos Romanos?
Romanos, Paulo.
Foi Paulo? Tem certeza?
Foi Paulo.
Não sei, estou perguntando, igreja.
Foi, pô.
Então leia para mim Romanos 16, 22.
Timóteo, meu cooperador, envie-lhe saudações bem como Lúcio, Jason e Sossípatro, meus parentes.
Isso é Romanos 16, 22?
Perdão. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor.
Ué, foi Paulo ou foi Tércio? Na minha tradução, tá? Eu, Tércio, que escrevi essa carta. Na verdade, essa tradução se aplica melhor no contexto. Eu, Tércio, redigi, mas quem falou foi
Paulo
pelo Espírito Santo de Deus. Então ele foi um emanuense, foi um copista, ele foi um secretário que redigiu. A mesma coisa aqui, eu estou aqui, Natan, escreve aí para mim. Eu vou ditando, você vai escrevendo. E assim Deus fez com muitos escritores, não é? Ao longo de 16 séculos, não é? Falando de um jeito ou de outro, ou inspirando no coração. E deixa eu usar aqui uma outra palavra, Êxodo 34, 17, para você ver que... quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu?
Moisés.
Agora, será que foi pela vontade dele? Êxodo 34, 17.
Não faça ídolos de metal para você.
É isso mesmo? Êxodo 34, 17?
Agora é certinho.
Então eu errei. 34, 17, então vê 17, 14.
17, 14. Depois o Senhor disse a Moisés.
Perdão, Natan, 34, 27. 34, 27. 34. Errei por 10.
Disse o Senhor a Moisés, escreva essas palavras.
Para. Disse Deus a Moisés. Faz o quê?
Escreva essas
então,
palavras.
Então quem... Então, nesse caso aí, Moisés era um...
Emanuense.
Um copista.
Escrivão.
É, um escrivão, né? Um redator do tempo antigo. Então, a gente precisa crer na Bíblia. Crer na Bíblia não tem como você desassociar Deus da Bíblia, Jesus da Bíblia. Porque aquele que diz que crê em Jesus deve guardar os seus mandamentos. Não tem como desassociar. Ah, meus amos, amo Jesus. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então não adianta sacrifício. Não adianta nada, 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 vezes nada. Se você disser que ama, faz culto, dá dízimo, dá oferta, se você faz jejum. Mas se você não anda conforme o acordo de Deus na sua palavra, nada disso. Por isso que o Senhor fala, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Leia para mim, para a gente encerrar essa parte. 1 João capítulo 2, versículo 4. 1 João 2,4.
Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele.
Fala, se eu conheço Deus, eu sigo Deus, eu sou cristão, mas eu não guardo os seus mandamentos, aí eu quero ser bem claro, Deus não está andando com essa pessoa. Porque a pessoa não está guardando. Deus já se afastou. Porque ele se afastou do acordo de Deus. A infidelidade do homem não vai alterar a fidelidade de Deus, não altera, não anula, melhor dizendo, a fidelidade de Deus. Eu posso ser infiel, mas Deus permanece fiel, ok? Então, se eu disser que amo a Cristo, mas não guardo os seus conselhos e mandamentos, eu sou o quê? Diz aí. Mentiroso. E a verdade não está em mim. Segundo subtópico, meu Deus do céu, a sua natureza humana. Pode ler, por favor, pelo menos esse primeiro ponto, irmão Natan.
Se Deus inspirou as pessoas da Bíblia para nos revelar o seu projeto, também é verdade que essas pessoas contribuíram muito para a organização das escrituras. Do ponto de vista da organização literária, encontramos na Bíblia tipos, gêneros textuais e literários presentes em nossa história moderna. Encontramos na Bíblia textos narrativos, descritivos, argumentativos, bem como parábolas, narrativas, dramas, romances, poesias e etc. Leia a parábola de Jotão e perceba o estilo literário desse texto.
Está lá em Juízes capítulo 9, de 7 a 21. Então, segundo a sua natureza humana, o que, que aqui está dizendo nesse tópico? Deus usou doutores, pessoas que tinham uma linguagem, tinham uma vida acadêmica e, por certo, tinham um vocabulário diferente. Por exemplo, Paulo, ele era filósofo também. Então, por isso que o irmão Pedro diz, né, ele escreve algumas coisas de difícil compreensão. Mas o bojo do evangelho, não é, a graça de Cristo, a salvação em Cristo, isso é tranquilo. Não é? O bojo, a espinha dorsal, é bem nítida, só você se debruçar que você vai entender, ler, entender com a ação do Espírito Santo de Deus. Trocando aqui, ou seja, tivemos pescadores que escreveram a Bíblia. Tivemos pessoas que apenas sabiam escrever, não tinha, digamos, pós-graduação, não eram doutores, mas mesmo assim foram usados. Então a Bíblia, ela tem uma diversidade de literatura poética. Ah, mas é poética, alegórica em alguns pontos, mas não tira a veracidade da inspiração da Bíblia. Então Deus usou, ele não usou robô. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus usa no seu vocabulário. Não é? Vamos usar que Deus vai usar o Natan. Vai usar o vocabulário, o conhecimento que você tem. E usa no meu vocabulário, no vocabulário de outros. Você imaginou usar um vocabulário do pessoal, dos juristas? Vai ter muitos termos, não é, técnicos da área, não é, jurista, mas pescador, enfim. É isso que aqui esse parágrafo está falando para nós. Uma tarefa necessária, 1.3.
Diz assim, 1.3, assim, muitas pessoas cometem erros de interpretação da Bíblia por não dominar o idioma nativo, em nosso caso a língua portuguesa. Você não precisa dominar o hebraico, o aramaico e o grego para compreender a Bíblia. Todavia deve estar em dia com o seu idioma e munir-se de boas versões bíblicas em língua portuguesa.
Para, só um minutinho, meu filho. Recentemente, isso serviu até de chacota. Aconteceu até aqui no estado do Espírito Santo, no município de Serra. Um pastor, ele por não ter o mínimo de conhecimento de interpretação da língua portuguesa, ele vai com ela e adultera. Mas, falando de adúltera, por um acento ele cometeu um sacrilégio. E por, às vezes, um ponto, uma vírgula, uma palavra que esteja em colchete na Bíblia, que não quer dizer que aquela palavra em colchete é uma palavra inspirada, mas apenas uma palavra colocada para melhor compreensão. Então, é importante a gente ter um mínimo de conhecimento. E aqui não estamos aqui subestimando pessoas que não sabem ler direito. Não é isso. É porque se você não entender o conteúdo, você pode errar o caminho. Na minha época, tinha interpretação de texto. No seu tempo, teve isso? Ainda
tendo aula aí.
Ainda tendo interpretação. Então, se você não interpretar o texto corretamente, você vai ter uma compreensão errada do que o autor quis dizer. Não é isso, irmão?
Perfeito.
Então, a Bíblia quer dizer algo. Se você não interpretar como deve, que é a aula de hoje, você vai ter um caminho completamente equivocado. E nós vamos falar sobre isso logo depois do nosso intervalo. Então, é importante a gente se debruçar nisso. Não estamos subestimando e dizer que as pessoas devem ser teólogas, doutores, devem fazer letras, língua portuguesa, gramática. Agora, você precisa conhecer. E quando não entender, faça como o eunuco. Você entende que você está lendo? Não há quem me ensine. Então, por exemplo, o Robson Barbosa, ele está discipulando um jovem analfabeto. Ele falou, pastor, que dificuldade. Eu vou ensinar ele a ler para depois fazer o discipulado completo, porque é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Deus faz milagre? Faz. Então, às vezes, a incompreensão da língua portuguesa e ter um domínio mínimo de interpretação pode levar a gente a cometer erro sem querer cometer erro, que Deus nos livre disso. Então, precisamos crer para poder interpretar. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Não vá embora.
Valor em valor.
E no 186 da Harpa Cristã, de Valor em Valor, vou falar em Harpa Cristã, esse ano é o centenário da nossa belíssima Harpa Cristã, de Valor em Valor. Queria muito agradecer aqui a secretária, irmã em Cristo, né, a nossa ovelha querida, Jamila Busato. Deus abençoe a irmã Jamila pela sua nobre tarefa de estar aqui cooperando com este seminário. Deus abençoe. Aparecida Cardoso Cavalcante, a Jamila está aqui colocando aqui os versículos que a gente tem usado. Cristiane Pires, em Niterói, no Rio de Janeiro, também está conosco. Natalina Caldeira Calazans, também nossa ovelha querida, está aqui conosco. Consuelo França, meu irmão, Nanda mora em...
Lakeville.
Lica mora em Rockland, onde eu estou hoje. Ah, obrigado, mana. Tá bom. Olha, eu vou pedir pro Natan, para o Natan pegar aqui o nome desse fone aqui, para você trazer essa espuminha, viu? Que tá fazendo falta, que estamos sem espuminha aqui. Dessa aqui eu tentei comprar uma aqui no Mercado Livre, mas não deu. Tá bom? Obrigado, Preta. Te amo, um beijo.
A Lika tá morando então em Massachusetts e a Nanda em Minnesota.
Minnesota? Ah, esse é o meu garoto, sabe tudo. Tá bom, muito obrigado. O Von Robert, pastor, sobre o relacionamento com Deus, existe um tripé fundamental, fé, obra e obediência?
Uma afirmação.
Né? É uma afirmação?
É uma afirmação.
Ah, uma afirmação. Ah, tá. Não é uma pergunta. Tá. É porque, querido, o ponto que nós vamos frisar agora. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Diz lá sobre fé, né? Hebreus diz que aquele que se achega a ele, creia que ele existe. Não é? Se eu me achego a ele, eu creio. Então, o Robert, eu quero dizer que o tripé fundamental é fé, não é? Uma fé sinaliza que você vai trabalhar, está lá em Efésios 2, 8, 9 e 10, e é claro, leva você também à obediência. Deus não quer sacrifício. O que adianta você ser um ativista religioso, denominacional, mas não obedecer? Por exemplo, aqueles lá de Judá e de Israel, as tribos do norte e do sul, eles diziam, se gabavam, não, nós vamos sacrificar em Betel. Betel é o quê? Casa de Deus. Mas Deus dizia, eu não quero mais os teus sacrifícios. O que eu quero é que vocês obedeçam e façam justiça. E é isso mesmo. Eda, Judite Drescher, a paz do Senhor, Samuel, Natan e a todos. Vamos lá então, Natan. O segundo tópico para que a gente avance, pressupostos para a leitura bíblica. Então, nós já demos aqui até um versículo. A existência de Deus. Vamos lá.
Na Bíblia, você não verá nenhum versículo que procure provar a existência de Deus. Essa questão sequer é mencionada nas Escrituras. A Bíblia parte do princípio de que Deus não somente existe. Ele é, como diz Eu Sou em Êxodo 3,14. E chama de tolo quem não acredita nesse princípio fundamental.
Está lá em Salmo 53,1 e Salmo 14 é o mesmo versículo, tá? Salmo 14,1 e 53,1. O tolo diz no seu coração, não há Deus. Essa é a... É a palavra do Salmo 14, Salmo 53. O tolo ou o nécio diz no seu coração, não há Deus. Então, um pressuposto para que você tenha uma leitura bíblica é você não entrar numa esfera especulativa. Você vai ler a Bíblia para compreendê-la. Agora, se você for na Bíblia com ceticismo, com dúvida, com a lupa de Mr. Magoo, procurando defeitos e erros e incoerências, aí você já está anulando aí a ação do Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você compreenda. Então, Deus se revela como? Através das Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são as Escrituras que falam ao meu respeito. João 5,39 foram palavras ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, quando a gente lê a Bíblia, muitas pessoas inteligentes, principalmente os que seguem a ala do Espiritismo branco ou kardecista, de Allan Kardec. Mas como é que você vai crer na Bíblia? Não é um livro escrito por homens? Eu fico imaginando, não é? Como é que você vai crer e acreditar em Von Hippolyte? Como você vai crer em Ellen Golden White, que disse várias coisas e várias coisas não aconteceram e ficam com sofismas? Por que eu creio na Bíblia? Porque ela é viva, ela fala, ela é como um martelo que esmiúça penha, ela é apta para discernir as intenções do coração. Não só isso, tudo que a Bíblia determinou ao tempo do Antigo e Novo Testamento no que se refere às coisas futuras aconteceram como estava escrito. Ou seja, a Bíblia se cumprirá porque é a vontade de Deus. Então eu creio na Bíblia. Ah, algumas pessoas dizem, o pessoal lá do Mar Vermelho, o pessoal diz que se afogou, né? Aquele Mar Vermelho só batia 30 centímetros, ia só até a canela. Falei, então o milagre foi muito maior, porque só se afogar com 30 centímetros de água, né? Então as pessoas ficam especulando, mentem. O diabo mentiu contra a palavra de Deus na cara de pau para Eva, a serpente. Deus disse isso? Deus tinha acabado de conversar com Adão, falado com ele, e ele já vem desmentindo Deus. Então, se ao longo da era nós encontramos o pai da mentira fazendo o que tem feito, imagine hoje, nos últimos dias que a igreja passa na terra. Então, por isso, temos que ter muito cuidado. 2.2, inspiração e autoridade das Escrituras. Isso é fantástico.
Pela fé, cremos que Deus revelou a sua vontade nas Escrituras e que, por isso, ela é inspirada divinamente e tem autoridade para a nossa prática de fé e vida. Para tanto, é preciso levar a sério a interpretação coerente das Escrituras.
Então, queridos, levar a sério a interpretação, porque, como eu já disse, muitas pessoas erram por falta de
conhecimento.
Conhecimento. Na verdade, a expressão não é erram. As pessoas morrem. As pessoas morrem por falta de... Esse povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento da vontade de Deus revelada na sua palavra. Ficou claro isso? Então, a isso é o tema da lição de hoje. Importante a gente interpretar. Porque senão, você pega um texto bíblico, as pessoas vão levar para onde quiserem, ou além da letra. É o além da letra, vai levar para onde quer. Né? A Bíblia, ela quer dizer uma coisa. Tem uma coisa que o autor quis dizer. Você pode... Se for honesto, sincero, você pode dar uma aplicação, dizer, irmãos, nós podemos aplicar esta verdade é essa, mas podemos aplicar desta forma. Uma coisa é uma aplicação que você pode dar a um texto, outra coisa é você assassinar o texto dizendo que é uma revelação de Deus, o que não é. Isso é alegoria e temos que ter todo o cuidado com isso. Então, a inspiração, por exemplo, né, o obreiro, qual é o que Deus determina que o obreiro tem que fazer com as Escrituras? Lembra?
Examinar
o que mais? Paulo falando a Timóteo.
Domínio.
Isso, é o domínio. Mas a expressão é, o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. O que é manejar? O que é espada? Tem que ser igual o Zorro. Não sei, não é da tua época, mas Zorro é um que dá espada. Então, o obreiro, que é o trabalhador, ele tem que manejar bem a palavra. E o obreiro é o quê? O que milita, o que combate o bom combate da fé. Então, nós temos que conhecer o mínimo das Escrituras. Porque se nós não conhecermos, o diabo tentou enganar Jesus com a Bíblia. Mas Jesus não foi enganado por quê? Ele conhecia as Escrituras. Jesus é o Verbo vivo que habitou entre nós. Vamos dar prosseguimento, irmão Natan?
Quando nos referimos à doutrina da inspiração da Bíblia, baseamos-nos em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça.
Só um minutinho. A Bíblia, eu sempre uso a expressão, quando eu vou pregar, ensinar, da suficiência da palavra de Deus. O que é suficiência? Que nós não precisamos de acréscimos, de emenda. Eu vou reformar a Bíblia. Não, a Bíblia é suficiente. Cremos que Deus fala através de sonho, como eu já disse. Sou um cristão que creio na totalidade dos dons do Espírito Santo, como eles estão escritos e estabelecidos na Bíblia para a igreja de hoje, inclusive. Agora, um dom espiritual, ele não pode ir contra a revelação da palavra de Deus. Não pode. Foi exatamente nesse contexto que Jesus venceu o diabo. Ó, o diabo falou, tá escrito assim, ó, mas o contexto está errado, diabo. Vai enganar outro. Também está escrito. Aí é contexto. É a mesma coisa que fizeram agora recentemente, ou um tempo atrás. Está nas redes sociais. O Senhor Jesus disse que você beberá alguma coisa mortífera e não acontecerá nada, não é isso? Aí vai um pastor, né, um show de pirotecnia num púlpito, ele vai brincar com a cobra venenosa. Está na rede social. O que aconteceu? A cobra venenosa o picou e ele veio a óbito. É diferente de você estar no campo de batalha como Paulo, na ilha de Malta. Ele foi picado por aquela víbora, todo mundo esperando que ele fosse cair duro, mas Deus não permitiu. Mas ele, Paulo, não estava tentando Deus. Ele estava no exercício do seu ministério. E aí, Deus não permite que nenhum mal chegue à nossa tenda para a glória dele. Avancemos, irmão Natan. Então, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, ela é suficiente. Por isso que em Apocalipse capítulo 22, salvo engano, versículo 18 e 19, que nós não podemos acrescentar nem subtrair nada do livro da vida. Entenda livro da vida que nos traz vida abundante, que é a palavra de Deus. Cristo, o centro das Escrituras. Deixa eu aqui, antes de qualquer coisa, falar sobre Cristo, o centro das Escrituras. Por que Cristo é o centro? Por isso que a gente fala, né? Nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro da nossa vida, salvação. Sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo não tem salvação. A Bíblia toda converge para Cristo. Eram sombras, tinham tipos e tipos do antítipo que é Cristo. Então a Bíblia é o Cristo é o centro da Bíblia. Tudo aponta para Cristo. Cristo é o quê? Messias, Salvador. Então, Jesus é o Cristo. Se você pegar Paulo debatendo lá na capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, tem... leia para mim, Natan.
Qual o versículo?
4, 18, 4 e leu 5 também. Atos 18, 4 e 5. Entendam, Cristo é o centro da Bíblia. Por quê? Porque Cristo é o Redentor. Jesus veio para salvar, para perdoar pecados. Então tudo converge para Cristo. Com todas as vênias e respeito aos católicos, o centro da Bíblia não é Maria. Maria não salva. Ela foi um instrumento de Deus, uma serva valentíssima, valorosíssima, como até foi acima de muitos homens que duvidaram, o próprio Zacarias, que duvidou, ela não, ela creu. Entenda, agora ela não pode ouvir você aqui e fazer nada por você. Jesus é o centro, tanto é que ela obedeceu a Cristo, o seu filho, não é? Obedeceu, ó, faça tudo o que ele mandar. Vamos ler aí Atos 18, versículos 4 e 5.
Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo.
Está dizendo o quê? Confirmando que Jesus era o...
Salvador.
Isso. Então ele convencia gregos e judeus. Então, judeus precisavam crer em Cristo Jesus para a salvação. Como está lá em outro texto, em Atos capítulo 20, versículo 21, salvo engano. Paulo dizia, tanto judeus como gregos precisavam se arrepender e crer em Cristo Jesus. Ok? Então, Paulo passou a sua vida e ministério, em especial para os judeus, para provar que Jesus Cristo, Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Então, Jesus é o centro, é cristocêntrico. Então, nós somos bibliocêntricos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e também de conduta. E agora vamos para um outro tópico que é regras básicas para interpretar. Irmãos, regras básicas para que a gente possa interpretar a palavra de Deus. Vamos lá, Natan.
O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Um erro comum na leitura da Bíblia é ler um versículo isolado e tomá-lo para si como palavra certa. Tal versículo está dentro de um contexto e de uma história que muitas vezes interpretada adequadamente significa o sentido oposto do que a pessoa entendeu com base apenas naquele versículo. Isso é muito comum acontecer com a leitura isolada do Antigo Testamento.
Só um minutinho, irmão Natan, deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Oséias, o capítulo 6, é um texto bastante conhecido, mas se você olhar e ler os primeiros versículos apenas, exatamente como o comentarista disse aqui, eu vou ler aqui para que os irmãos entendam e depois vou dar a explicação dentro do contexto. O que é um contexto?
É um
contexto, é uma leitura que você deve fazer para compreender qual é a intenção do autor. Por exemplo, existem contexto chamado imediato, existe contexto remoto. Tem contexto na Bíblia de alguns temas que vai de Gênesis a Apocalipse. Você não encontra um contexto nem um capítulo. Por exemplo, contexto de coisas futuras. Você vai ler Apocalipse, mas você tem que ler Zacarias, tem que ler Daniel, entendeu? Então tem que pegar o contexto. Olha o que diz aqui Oséias no capítulo de número 6. Oséias, capítulo 6. Vinde, olha aqui. Vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas tornará a curar. Depois de 2 dias, nos dará vida. No terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Bom, esse aqui é o versículo 3, de 1 a 3. Nesse trecho aqui, fala de um arrependimento. É um arrependimento aqui. Você não dá esse entendimento, Natan? O que ele está dizendo aqui, olha? O povo de Israel está dizendo assim: venham, voltemos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ok? Ele nos castigou, mas vai nos perdoar. Daqui uns 2 ou 3 dias, no máximo, ele nos vai dar novas forças e não vai deixar de pé. E nós sempre faremos a vontade dele. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas de primeira e tal. Bom, se você parar por aqui, você vai entender que há uma palavra de arrependimento. Se você parar aqui, eu quando li a Bíblia pela primeira vez, eu achei lindo. Puxa, que coisa mais extraordinária. Agora, se você pegar o contexto, que nesse caso aqui são os versículos que se seguem, aí você vai entender que aqui é um arrependimento da boca para fora. Um arrependimento fingido. E não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Deus. Vejamos então o versículo 4. Mas Deus responde. Versículo número 4. O que é que eu vou fazer com você, Efraim, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem. Versículo 6. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero que vocês me amem. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o povo me obedeça. É o versículo número 6. E tem a ver um pouquinho que o nosso irmão Robert colocou aqui, né? Fé, as obras mediante a fé e também a obediência. E tem outros textos também que, se você pegar, você pode se equivocar. Então, leia. Medite, não é? Em vários. Por exemplo, para eu levar uma mensagem sobre Amós, é claro, eu preguei, não li todos os 9 capítulos de Amós, mas eu li e reli os 9 capítulos de Amós, para ter uma noção, não é, do contexto todo daquela época, por que Deus o usou daquela maneira, não é? E falar, né? Andarão dois juntos? Se não tiverem de acordo, é Deus falando: eu não posso andar com você porque vocês quebraram um acordo que eu fiz. Então eu não posso andar com vocês, mesmo eles queimando incenso, oferecendo sacrifício, dando dízimo, não é? Não podia fazer isso. Alguma pergunta, irmão Natan? Então, nós temos que ter regras básicas de interpretar. Ou seja, se um texto diz uma coisa e lá na frente diz outro, nós vamos pegar este tema, chamados temas paralelos, e tirar uma conclusão do que fala toda a Bíblia. Eu já falei aqui e repito. Por exemplo, o fermento é um tipo, um símbolo de quê na Bíblia? Um pouco de fermento estraga toda a massa. Então o fermento é um tipo de pecado, impureza. Mas você... Nem todas as palavras que são usadas em textos está falando que o fermento é ruim. Tem texto lá em Levítico, está falando coisas que são boas sobre o fermento. Então nós precisamos ver que algumas palavras são tratadas de maneira diferente dependendo do contexto. Eu já expliquei aqui várias vezes. Por exemplo, a letra mata. A letra escrita na letra de pedra, porque ninguém podia cumprir. Agora, a letra escrita na tábua do coração, essa vivifica. Então você vê, em um contexto, a letra mata. A letra da lei escrita na pedra. Mas Paulo fala: você sabe, Timóteo, que as sagradas letras podem te salvar. Então não é incoerência bíblica, é apenas uma interpretação correta que nós temos que fazer. Vamos para o outro ponto.
Até um exemplo foi que o senhor citou mais cedo a respeito daquele pastor que fez uso da cobra.
Exatamente. Tenho coisas mais esdrúxulas ainda, mas, não é? Por exemplo, a Bíblia diz: se a tua mãozinha te fizer pecar, vai, corta. Estou falando, é fato. Tem uma pessoa que se converteu em um presídio, não é? Uma pessoa, um detento. Ele começou a ler a Bíblia e ele levou na literalidade sem dar a devida interpretação. E ele tirou um órgão seu porque ele leu na Bíblia. Você vê que, como é que a gente precisa entender? Isso é fato, isso é notícia. Se você procurar, você vai encontrar, apesar de ter aí pelo menos aí uns 20 e tantos anos que esse fato ocorreu. Ok? Se o seu membro te faz pecar, corte. Seu olho te faz pecar, arranca-o fora. Isso é uma linguagem, né, que Jesus usa para que a gente entenda. Não é? Para que a gente entenda. Outro tópico: conhecer a intenção do autor sagrado. Eu preciso saber qual é a intenção do autor. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Qual foi a intenção de Jesus contar aquela parábola? Você lembra? Eu vou refrescar a sua memória. Jesus estava falando de amar ao
próximo.
Pronto. Está aí. O sentido do amar ao próximo é esse. A parábola foi escrita para evidenciar quem é o próximo. O próximo é o próximo. Não é só o judeu. O próximo não é só o da família França. O próximo não é só da Assembleia de Deus. O próximo é o próximo. Por isso que aquela parábola foi escrita. A intenção de Jesus foi ensinar o amor ao próximo, porque Deus não faz exceção de pessoas, como muitos fazem, o chamado sectarismo, exclusivismo. Então, conhecer a intenção do autor. Vamos lá, Natan, dá uma corridinha aí.
Todo livro tem um autor e todo autor tem uma intenção a escrever uma obra. Isso não é diferente com a Bíblia nem com os seus escritores, pois ela tem um autor que escreveu para um público leitor. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, ele pensou nos crentes daquela cidade naquela época. Originalmente, ele não escreveu para nós que vivemos no século XXI, mas para os coríntios do primeiro século. Há um lapso de aproximadamente 20 séculos entre os coríntios e nós. Todavia, através do Espírito Santo que conduziu o processo de revelação de Deus, a carta aos coríntios chegou até nós. Para...
pode dar uma paradinha, Natan, só para que a gente dê uma meditada e a gente explicar sobre as pontualidades ou o que foi escrito de maneira pontual. Por exemplo, as mulheres foi orientada para que elas não rapassem a cabeça, correto? Uhum. Por quê?
Porque naquela época as mulheres que raspavam a cabeça eram prostitutas.
Isso aí, tinha lá um templo onde tinha 1000 mulheres que se prostituíam, não é? E a identidade daquelas mulheres era rapar a cabeça, como se estivesse se oferecendo, não é? Para a prostituição. Então, Paulo, olha, não é que você tirar o cabelo, raspar a cabeça, em si vai por... Agora, para evitar problema, para não escandalizar, as mulheres não rapem a cabeça. Simples assim. O próprio Paulo, ele raspou a cabeça em Atos dos Apóstolos como fosse um voto. Então o problema não é o cabelo. O cabelo não salva ninguém. O problema é o que da questão de causar escândalo e evitar problemas. Você não servir de pedra de tropeço para ninguém. E não causar problemas. Simples assim. É igual moda hoje. Ah, não tô, tá assim, é moda. A Bíblia é assim. Mas, pelo amor de Deus, nós temos que ter sabedoria, maturidade. Tem coisas que a gente pode fazer, mas não deve. Não deve porque vai causar escândalo, vai enfraquecer o irmão que já é fraco, não é? Ele vai desviar. Meu irmão, é isso que está sendo dito. Então, por algo maior, eterno, superior, a gente se anula e renuncia muitas coisas por amor. Paulo deixou tudo por amor daqueles que Deus deu a ele. E assim a gente deve fazer também. Então, conhecer a intenção do autor é importante. Agora, tem uma regra máxima de você ver a intenção. É como comer carne. Filho, se comer carne, você vai fazer escandalizar, então não faça isso. Carne sacrificada, né? Ao ídolo, né? Então a gente precisa entender algumas coisas e se aplica também outras coisas aqui. Alguns costumes odiernos com relação à moda. Porque tem alguns grupos, algumas tribos que fazem coisas que têm um rótulo de identidade satânica, maligna. Eu vou me identificar com o satanismo? Com prostituição? Não, então eu evito. Ah, mas é moda, é só uma coisinha, não vou nem citar nada. Mas isso também todo mundo faz. Ok? Hoje parece que é obrigatório. Estou falando uma verdade. Tem um rapaz que ele foi ser entrevistado para um emprego, só que ele é assim, meio, digamos, entre aspas, ultrapassado. O que eu estou querendo dizer? Ele não tem, digamos, um corte de cabelo moderninho, ele não usa tatuagem, é como se os entrevistados dissessem, não, você, apesar de ser novo, você é muito quadradão. Se você tivesse uma tatuagem, um piercing no nariz, aí você ia servir pra gente, mas como você não é, entendeu? Então a gente acaba sendo obrigado a fazer coisas para entrar num nicho, entrar em um rótulo. E a gente precisa saber quem que nós queremos agradar. Nós estamos nas mãos de Deus e o Senhor é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada porque Ele nos sustenta em tudo. Cada texto tem apenas um sentido. Isso aqui é perfeito. Perfeito. O que eu acabei de falar mais cedo, né? Ele tem um sentido, mas pode ser aplicado em outras coisas. Eu vou dar um exemplo só. Pode ler, Natan.
O texto bíblico tem somente um sentido original que o autor quis revelar para o seu primeiro público leitor. Nem sempre é possível recuperar esse sentido, seja porque não há elementos no próprio texto que possam esclarecer mais a passagem, ou porque a passagem é difícil e de complexa tradução. Entretanto, uma vez descoberto o significado primeiro do texto, com a pergunta "o que o autor disse?", podemos fazer uma série de aplicações para os nossos dias, respondendo à pergunta "o que o texto diz hoje?". Neste aspecto, o Espírito Santo nos ilumina para aplicarmos a palavra de Deus a cada necessidade da nossa vida.
Para. O Espírito Santo ilumina, sim, é Ele. Ele clareia, sem dúvida. Tem um texto bíblico que diz que o véu para entendermos as Escrituras é quando nós nos unimos a Cristo Jesus. Eu não sei onde está essa passagem, usei recentemente. O véu ainda está tapando os olhos porque as pessoas não se uniram a Cristo. O véu é tirado quando nós nos unimos a Cristo. Agora sobre cada texto tem apenas um sentido, é claro, falamos sobre isso, mas é importante a gente ler a Bíblia que diz assim, nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. Ou seja, ela tem o seu sentido. Se for de difícil compreensão, nós vamos buscar outros textos correlacionados ao assunto para saber o que, que está sendo dito ali naquele texto e no contexto remoto que pode ser muitas vezes de Gênesis a Apocalipse. Encontrou, meu filho?
Eu achei 2 Coríntios 3,14.
Eu acho que é isso mesmo.
Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança.
Ou seja, no Antigo Testamento, o véu está ainda sobre os seus olhos. Por quê? Porque não creram em Cristo. Se unir a Cristo é crer em Cristo. É por isso que Paulo escreve com autoridade. Paulo conhecia a Bíblia toda do Antigo Testamento. Mas por ele não ter se unido a Cristo, crido em Cristo, o véu ainda estava cobrindo os seus olhos. Dá sequência.
Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido.
só em Cristo que o véu é removido da compreensão. Você está entendendo, Igreja de Jesus? Então vamos parar com esse trem de para cá, institutas para cá, e revelação para cá, além da letra para cá. Vamos ficar com as Escrituras. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Existem vários hoje pastores, bispos, apóstolos de várias denominações que estão falsificando o Evangelho, fazendo com que pessoas não creiam mais na Bíblia. Então nós vamos crer, porque ela é poderosa para salvar. A Bíblia fala de Cristo, da redenção, do perdão, do nosso nome que é escrito no livro da vida. Fala de batismo, fala de dons do Espírito Santo, do casamento, de como criar filhos, lidar com finanças, mas o fim da nossa fé em Cristo, 1 Pedro 1,9, o fim da nossa fé, o final da nossa fé é a redenção das nossas almas, e a fé da salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo número 17. É isso que eu queria passar para os meus queridos e amados irmãos. Crer na Bíblia, interpretar como ela deve ser interpretada. Há um sentido, mas pode ser aplicada de outras maneiras. Um exemplo. É bom dar um exemplo. Aquela mulher que o seu esposo veio a óbito, era um servo de Deus e ele deixou dívida, né? Aquela mulher que teve a multiplicação do azeite na botija. Lembra disso? Não é? Então, por exemplo...
Eliseu.
Aí o marido morreu e na cultura que ela vivia, deixou dívida, o credor podia ir lá escravizar os seus filhos. Tinha dois filhos. Era o sustento dela. E ela foi, olha... Você sabe que meu marido era fiel, era um servo. Ela foi até o homem de Deus. O que você tem em casa? Um pouquinho de botija, um pouquinho de azeite, mas muito pouco, tem nada, só um pouquinho. Eu, certa feita, usei esse texto, aplicando, não é revelação, dizendo o quê? Vai, pega todos os vasos que você puder. Qual a aplicação que eu dei? Vaso é o quê? Pessoas. Pecadores, pega todos os pecadores que você puder, leva para dentro da crasa, ou seja, congregação, reunião, ora a Deus, evangeliza, e os vasos ficarão cheios de quê? Óleo, óleo é o quê?
Espírito Santo.
Espírito Santo. Ou seja, fala de evangelismo, fala de missões, vai lá, evangeliza, ora, ora a Deus, que Deus vai salvar os vasos vazios, enchendo do Espírito Santo de Deus. Não é o que o texto está dizendo, mas uma aplicação para uma mensagem. Ok? Não é aquilo que o autor estava dizendo, mas eu tenho que dizer. Olha, isso é uma aplicação. Paulo fez isso, Jesus fez isso. Agora, nós não podemos dizer que a Bíblia está... A Bíblia me revelou isso. Aí já não é uma aplicação. Aí já é um orgulho espiritual dizendo que Deus revelou a você a sua denominação e não revela a outros. Ok? Pronto. São 20h26 no horário de Brasília, queria terminar às 20 horas, mas não foi possível. Não foi possível. Lucilene de Goiânia, Goiás, está aqui conosco agradecendo pela aula. Agradeço a Jamila Busato, secretaríssima. Obrigado aí. Leandro Paz conseguiu chegar a tempo, foi às compras, foi buscar a Rebeca. Espero que estejam bem, Deus abençoe. A todos os seminaristas, tivemos hoje um número significativo. Se você não deu o seu like, dê o seu like, inscreva-se no canal. Amanhã, 7h30 da manhã, eu vou estar aqui orando com você. Amanhã, 7h30 da manhã, eu vou estar aqui orando com você. Você orando por mim, orando por você. 9h30 da manhã, nova manhã, e amanhã às 10h, Pastor Mário Souza, O professor Otoniel, professor, né? Aliás, teacher, um grande professor, Diácono Otoniel. Quero agradecer o carinho da participação. É, Cecília Dalvi, também é, creio nos dons espirituais. Amém. E como cremos? Cremos sim, porque está escrito, os dons é para a igreja. O Daniel Santos, obrigado, querido Daniel. É, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu tenha esquecido. É, não, está todo mundo aqui, que eu mandei o abraço, todos que participaram, Cristiane Pires em Niterói, no Rio de Janeiro. Feliz, a Magda Carone, manda um beijo para Maria Clara, tá bom, Magda? A Wanda de São Mateus, minha irmã querida, dando aqui a saudação para o irmão Natan também. E eu fico feliz, sentindo-me muito bem de estar aqui com os irmãos. A Daiane de Cabedelo, na Paraíba. Ô, Daiane, você é especial. Está dizendo aqui, aula maravilhosa, Pastor Samuel. Aula maravilhosa. E aqui colocou aqui um videozinho com uma criancinha linda aqui. Daiane de Cabedelo. Leandro Paz, em Criciúma, Santa Catarina, já colocou aqui o banner do próximo encontro de segunda-feira. É o pastor Robson Couto. Segunda-feira que vem vamos falar sobre missões. Um pastorzão, se prepare, vai ser maravilhoso, como foi hoje o pastor Gilvan Pereira. Não mais, irmão Natan, mais algum recado, alguma coisa? Não? Temos Fallen Jesus quinta-feira?
Temos programa quinta-feira. Nosso convidado é o pastor Stefano de Moraes, ele é tecladista, ele vai estar aqui conversando, tecladista do Anderson Freire. Vai estar aqui conversando com a gente a respeito de muitas coisas, pastorear, música, vai estar cantando também, então vai ser um programa bem maneiro.
Então tá bom. A todos os queridos, obrigado pelo carinho da companhia, a paz do Senhor, muito boa noite para todos. Vamos então orar e pedir que o Senhor nos despeça em paz para os nossos afazeres, quem já está em casa aí descanse, não é, jantar ou arrumar as coisas, enfim. E o Senhor nos dará um repouso, não só para o corpo, mas também nos dará, como tem dado, um descanso para a alma. Obrigado, Leandro Paz. Senti falta hoje do Márcio Maia. Será que ele faltou hoje?
Ele veio aqui, ó, tá escrito, obrigado, Senhor, por mais um bendito ensinamento. Tá,
aqui. Márcio Maia, pedra viva da Silva. Rafael, filho adotou o pastor Samuel de vovô. Tá bom, então cadê o meu netinho aqui? Rafael, filho, tá bom. Enquanto não chegam os netos biológicos, podem me chamar de vovô. Pode me chamar de vovô, que eu me amarro. Vamos então orar, irmão Natan?
Vamos lá.
Senhor Deus e nosso Pai Celestial, é com alegria que nós encerramos mais uma reunião. Reunião de ensino da Tua Palavra, reunião espiritual, porque o Teu Espírito, Senhor, habita em nós e testifica que somos filhos e por isso temos comunhão uns com os outros. Comunhão com os irmãos aqui do Estado do Espírito Santo, onde nós estamos. Comunhão com irmãos de outros estados da Federação Brasileira, porque estamos em Jesus. Comunhão com os irmãos que estão em outros países, outros continentes. Porque o Senhor está aqui e também está onde está um servo e uma serva. Senhor, nós nos unimos em oração para agradecer pelo perdão dos nossos pecados, por conhecer a Cristo Jesus, Ele ter se revelado a nós, nos amou primeiro. Mas, Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão sem saída, aqueles que desejam algo que o remédio não pode fazer, que o dinheiro não pode comprar, que o ser humano com toda a sua inteligência também não pode realizar. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, para as vidas que aqui estão, com coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Assim como chorou amargamente Davi, Pedro, Jonas no ventre daquele peixe, assim, ó Pai, o Senhor veja o choro do meu irmão, da minha irmã, que pede a cura para a sua enfermidade. Pode ser que não seja nem para si, mas para um filho, o Theo na Itália, Clarinha, Amanda Aragão, a vida, Senhor, de Delba, Rosilene Nascimento, Ivanete Rodrigues, Tereza do Ataíde. Quantos nos hospitais, quantos sem ter, Senhor, o que comer. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, não só na pregação, no ensino, mas em palavra, em verdade e em obras. Obrigado por chegar até aqui, por cada vida, cada lar representado. Eu peço, salva vidas hoje, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, para aquele que crê é salvo. As famílias, liberta cativos das correntes do pecado, dos vícios. Abençoa os lares, as congregações que aqui são representadas por um pastor, um presbítero, um evangelista, um dirigente. Abençoa Natan, que aqui está aprendendo e nos ensinando com a sua fé. Ajuda-me a vencer, Senhor, todos os obstáculos da minha vida, com a minha família, o ministério aqui na rádio, na congregação, Senhor, na prainha, nossa viagem dia 29 para Olho d'Água das Flores. Senhor, conclua a tua obra, Senhor, que iniciou na minha vida. Glorifique o teu nome, ó Pai, e nos despeça em paz. Toma a nação brasileira em tuas mãos. Ao presidente, ministros, governadores, prefeitos, guarda-nos do mal. A graça salvadora de Jesus nos ensine tudo. O amor de Deus continue sendo derramado em nossos corações. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja conosco, com esta igreja, com toda a igreja, em toda a face da terra, agora e sempre. Os que concordam, creem e desejam, digam comigo. Amém.